Oh, glória a Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, eterna. Isso é demais, né? Na antiga aliança, precisava ter um local onde Deus habitava, um templo feito por mãos humanas, para Deus habitar lá. Foi construído um templo para Deus habitar lá. Mas agora, na nova aliança, Deus mesmo construiu um templo dentro de nós, aonde Ele habita. Então, aleluia! Né? Nós estamos reunidos aqui num edifício e Deus está aqui porque Ele habita em nós. Amém? Então, não é porque Ele está aqui nessas paredes, mas Ele está em nós. Nós vamos embora e Ele vai conosco. A unção vai conosco e isso é demais. Aonde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. Ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, porque agora Ele habita dentro de nós. Agora Ele fez moradia em nós. Não, isso é o máximo, né? Deus mora em nós, Ele quis. Isso é amor. Ninguém foi pedir para Ele para fazer isso. Ele quis. Ele decidiu. Ele tomou essa iniciativa, né? Assim que o homem pecou, Ele já anunciou a salvação. Então, glorifiquemos ao Senhor. Nós não podemos pensar que Deus está distante, que Deus está longe, porque Deus não é o que nós sentimos, é o que Ele diz que é. Ele diz que é, isso é fé. É o que Deus diz, não o que eu sinto. Muitas vezes eu não estou sentindo bem. É o que? O diabo atacando nas emoções, o diabo mostrando circunstâncias, agindo em situações, trazendo problemas, para que a gente pense que Deus não está presente. É aí que Deus está mais presente. Ele nunca vai nos deixar. Nas horas difíceis, nas horas de tribulação, o Senhor está lá presente. O Senhor vem e se faz o nosso auxílio. Então, esta é toda a glória de Deus, né, para ser celebrada, porque Ele habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. Quer dizer que nós estamos... O diabo lançou um problema, nos cercou com aquele problema, mas junto daquele problema, Deus está conosco. Então, por isso nós podemos nos alegrar nas horas das dificuldades, porque Deus vai vir em auxílio. Ele vai dar um chega para lá no diabo. Só que como que Deus faz isso? Com os momentos de comunhão que nós temos com Deus. É muito importante nós termos comunhão com Deus. Ele está dentro de nós, nós temos que ter esta comunhão com Ele que está dentro de nós. Então, para eu ter comunhão com Ele que está dentro de mim, eu preciso ficar com Ele. Eu preciso estar com Ele, eu preciso dar atenção a Ele, eu preciso arrumar um momento para Ele. Eu preciso ficar glorificando a esta pessoa santa que habita dentro de mim, que é Deus. E que Ele me santifica. Então é necessário nós termos um momento a sós com esse Deus. Não é o que eu sinto, é o que Ele é. Ele é. E Ele habita dentro de mim. Então quanto mais eu for ficando com esta presença de Deus, mais eu for exaltando, né, esse Deus glorioso, exaltando, glorificando, magnificando, mais eu estou me aproximando dEle. O Espírito Santo vai fazendo isso. Porque quem revela Jesus é o Espírito Santo. Não tem outra pessoa. Você pode ouvir alguém falar de Jesus, mas quem revela, quem fala tudo de Jesus é o Espírito Santo. É Ele que nos faz ficarmos apaixonados por Jesus. Ele que nos faz amar Jesus a ponto de largar tudo que é natural, carnal, para servir o Senhor. Essa é a força que nós recebemos. Esse é o batismo do Espírito Santo, que nós temos que dar toda a importância. Nós temos que dar importância devida ao batismo no Espírito Santo. Deus está habitando em nós para nós seguirmos Jesus. Quem não está dando toda esta ênfase, toda esta importância ao Espírito Santo, não consegue andar com Jesus devidamente. Quer, mas não tem força por causa da carne. Então o Espírito Santo é que nos ajuda a sairmos da carne, a andarmos no Espírito, porque Ele nos revela Jesus quem é. Isso não é demais? Então a oração em línguas é necessária, a oração em línguas é necessária, porque o Espírito Santo vem falando tudo isso. Quando você quiser deixar, quando você quiser desistir, quando você pensar que Deus não está agindo em você, quando você achar que você vai fazer qualquer outra coisa para substituir Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus vai se levantar dentro de você e dizendo: não, este é o caminho certo. Persevera, fica aqui que você vai ter a resposta. Esteja tranquilo, esteja confiante, porque eu vou te dar a resposta da sua oração, eu vou vir em seu auxílio. Isso não é glorioso? Ah, isso é muito glorioso, isso é maravilhoso, amém? Então nós temos Deus habitando dentro de nós, você nunca está sozinho, saiba disso. E nós vimos nessa carta de ensino do mês de março, que isso é, elucida bem, né? As pessoas que tinham qualquer dúvida de que, vamos dizer que aconteceu um incidente com alguém, com um crente, com alguém que estava até orando, mas aconteceu algo, um imprevisto e tal. Então, por que é que Deus não me livrou se Ele está habitando em mim? Como que Ele não me livrou disso? Como que Ele me deixou que isso acontecesse? É porque Ele não teve acesso suficiente na nossa vida para nos livrar daquilo. Então, o acesso somos nós que damos a Deus da nossa vida. O tanto de acesso que Deus tem na sua vida é o tanto que você recebe dEle. E é preciso entender isso. Porque Deus não vai fazendo as coisas automaticamente. Ele precisa da minha autorização. Ele precisa que eu permita e crie uma condição para Ele vir e fazer a obra, fazer o que é preciso. E não é interessante eu saber disso? Ué, mas eu não sei por que é que Deus não agiu nessa situação, por que é que Ele não está agindo? Ah, você acha que Deus está com má vontade, é? Ah, é? Então Ele teve má vontade para ir para a cruz. Ninguém mandou Ele para a cruz. Não foi você que mandou Ele para a cruz. Nem o Pai forçou. O Pai disse que tinha um plano de salvação, que só o Filho poderia salvá-lo. O Filho disse, eu vou. O Pai não disse, filho, você vai, filhinho querido. Será que dá para você fazer isso? Não. O Pai disse, tem um plano de salvação e só você pode executá-lo, meu filho. E Ele na hora disse, sim, eu vou. Ninguém pediu. Deus apresentou o plano simplesmente. Ele veio por amor. Então você acha que Deus está com má vontade com você? De não querer agir numa situação que você precisa ser abençoado? Ele está muito mais interessado do que você. Acontece que você não enxerga como é que Deus tem que agir naquela situação. E para você enxergar, você tem que orar em línguas. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai ensinar a palavra a você. O Espírito Santo vai ensinar como você tem que proceder na sua vida, no seu dia a dia. A sua postura diante da situação do problema, a sua postura diante de Deus. É, isso é obra do Espírito Santo. Ele vem e faz a obra na sua vida. Então, por isso que você tem que orar em línguas, para que você esteja criando a condição para o Senhor abençoar você. Ninguém largou a sua vida por Jesus, para entregar a sua vida a Jesus, que não tenha sido abençoado. A menos que a pessoa esteja fazendo alguma coisa com a doutrina errada, aí Deus não pode fazer nada. Porque não é boa vontade que muda uma situação que faz você ser abençoado. Não é boa vontade. Porque se fosse assim, seria muito mais fácil. A boa vontade não é. É poder de Deus. Só que o poder de Deus precisa agir com o seu consentimento. Eu vou deixar Ele agir. Então eu vou sentar aqui e vou orar em línguas agora. E vou deixar Ele agir na minha vida, porque precisam... áreas na minha vida precisam ser ajustadas, que eu não sei. Eu estou achando que eu estou ótimo desse jeito. Mas se Deus não está me abençoando, tem alguma coisa que não está bem com relação à visão de Deus. E eu preciso ver o que Deus vê. Você não acha bom se você começar a ver o que Deus vê? Você vai ter a condição de optar mais ainda, de dizer, eu não quero fazer isso que eu fazia, que faço, que não é de acordo com o que Deus está vendo. Eu quero fazer do jeito que Deus está falando, só que eu não consigo. Então Deus vem com a palavra, com o Espírito Santo, e age e me liberta, e faz com que eu entre na bênção. Então, se Deus não está fazendo, ou não te livrou de algum imprevisto, alguma coisa, é porque Ele não achou condição em você. Porque Ele não segurou no calcanhar de Adão, para Adão fazer o que ele fez. Não, Deus o preveniu, deu a palavra. Não faça isso, Adão, não mexa aqui, não toque. Não foi? Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. Deus preveniu Adão. Mas Adão quis. Não teve jeito de Deus parar, porque foi opção pessoal. Entendeu? Ele quis fazer. Então você precisa tomar cuidado com o que você faz. Se é de acordo com o que Deus está falando, ou de acordo com o que você quer. Mesmo sabendo, você quer fazer do seu jeito. Então você está rompendo com Deus. Ele não pode te cuidar de você nessa área que Ele quer agir na sua vida. Então nós vamos nos entregando a Deus conforme nós vamos conhecendo e nos apaixonando mais por Jesus. Então vai sendo uma entrega livre, uma entrega espontânea, onde Deus pode agir e tomar conta da sua vida. Você está me entendendo? Não é forçado. Quem não tem entendimento, por exemplo, a pessoa do mundo e vê testemunho errado, pode pensar que se entregar para Deus vai ter que morar na ponte, debaixo da ponte, né? Vai ter que fazer, sei lá, um voto de silêncio, de pobreza, arrumar uma sandália velha, um roupão, ficar andando para a rua, agora cabeludo, sujo. Deus nunca falou isso na Bíblia. Nada disso. Aliás, Jesus assumiu todo o lugar e condição da pobreza para nos dar o que ele é. Uma condição de vitória. Nós precisamos andar desse jeito. Então nós precisamos entender o que Deus quer para que ele possa fazer na nossa vida. Só que para cada pessoa, ele quer uma coisa para ser feita aqui na Terra. Não adianta querer copiar. Se fosse para copiar, eu ia ficar mal, porque de artista eu não tenho, assim, habilidade. E para copiar os outros não ia ficar bom, eu não sei copiar os outros. Isso aí não ia dar muito certo. Ou Deus está agindo e você é capacitado por ele, ou então você está fora da visão de Deus. E isso é o Espírito Santo. Para mim foi muito tranquilo, porque eu sempre gostei que as pessoas fizessem as coisas para mim. Na minha vida pessoal foi assim. Lá em casa todo mundo fazia as coisas para mim e eu não estava nem aí. Ó, se o mundo vai acabar em barranco, que acaba. Porque você que é o competente, o sábio, o beleza, faz para mim. Porque eu não sei mesmo. Eu não vou fazer. Então eu nunca fui assim muito de querer saber tudo e fazer tudo, não. Ah, não. Quem quiser que faça para mim. Mas eu fui orando e Deus foi me dando serviço, foi me dando coisas. E eu tive que aprender e fazer para fazer o que Deus quer. Ele mesmo foi me ensinando. Então, eu entendo bem o que é o chamado de Deus, o que é servir a Deus, porque eu mesma não fui atrás de nada. Eu fui orando e Deus foi me pondo. Então, eu acho o cúmulo. A pessoa nasceu hoje de novo e ela já abriu uma igreja. Ela já cismou que ela vai ser pastor, que já vai ser pastora, já cismou que vai ter um... Agora, inventou que aqui dentro da igreja vai ter um departamento, uma área aqui de cura, de libertação, de não sei da que. Eu acho estranho, porque as pessoas querem servir a Deus com a sua capacidade humana, e não é assim que Deus acha. Amém, irmãos? Fique tranquilo, fique orando em línguas, que Deus vai mostrar para você o que é para você fazer. O pé não pode se contender com a mão, nem os olhos com o ouvido, e nem o nariz com a boca, não pode haver, né, contendas, porque aí atrapalha o corpo de Cristo. Tem que ser cada um na sua, e são todos muito importantes, todos os membros. Você é muito importante no corpo de Cristo. É que você não sabe o que Deus quer que você faça. As pessoas estão em confusão. Será que eu fico aqui ou vou para lá? Será que eu vou continuar sendo líder neste grupo ou eu vou arrumar um outro? É mais fácil arrumar outro ou ficar aqui? É mais fácil arrumar outro, você não acha? Porque se aqui está confusão, é melhor arrumar outro. Só que lá vai, onde eu for, a confusão vai atrás de mim, porque a confusão está dentro de mim. Entende? Não é? Você entende bem como que é isso? Não adianta mudar de país, de cidade, de estado e nem ficar mudando para cá e para lá, se você não tem certeza do que você é em Deus. Primeiro esteja firme em Deus, ele vai guiar você. Eu posso falar isso com toda a segurança, porque é assim que Deus me conduz. Agora, maior loucura foi o que Deus falou. Eu mudei de São Paulo para cá e Deus falou, você não vai procurar a igreja. Isso é incrível, né? Quando as pessoas começaram a me procurar e dizer, vamos lá naquela igreja, olha, lá está precisando de gente que toca. Olha, eu vou te falar uma coisa, nem sei se eu devia te falar, porque acho que você não vai entender. Mas Deus falou para eu não procurar nenhuma igreja. Você pode achar agora que eu sou louca ouvindo um Deus mentiroso, ou um Deus, um pretenso Deus. Você pode pensar isso. Mas é incrível, mas Deus falou, por isso que eu estou firme aqui onde eu estou. Eu não vou fazer o que você está falando. Deus disse que não é para eu procurar igreja nenhuma, é para eu ficar aqui. Deus fala cada coisa que quem está andando no natural não entende, acha que é loucura. Deus estava certo ou errado olhando hoje para a minha vida, de 13 anos para trás? E se eu tivesse me engajado na igreja, não ia ficar mais difícil? Que eu ia seguir todo o esquema de uma igreja e eu ia ficar lá, nunca eu ia ouvir Deus. Então, isso foi com relação à minha vida ministerial. Mas tem a minha vida pessoal. O dia que eu estava achando que tudo estava apertado, eu falei assim, ah, quer saber? eu vou ficar aqui. Eu acho que eu não vou ficar lá na minha casa, não, porque agora eu vou servir a Deus, é mais fácil eu ficar aqui sozinha. E aí, Deus que resolve o resto. Deus falou, nossa, pode voltar agora, lá para sua casa. O teu lugar é lá. Você não acha bom você ouvir Deus? Eu ia na tua casa perguntar se eu ia voltar para minha casa ou se eu ia alugar um flat. É mais gostoso você ir perguntar para os outros essas coisas. Porque a visão do outro fala assim, às vezes não quer desagradar ou vai falar tanta coisa que você não quer ouvir, fica por isso mesmo. Passa a mão na cabeça, aí vamos, né, ouvir uma música, sei lá, relaxa, toma um café e tal. Do que ouvir Deus. Você acha que alguém pode dar uma decisão de vida para você? Nem Deus te dá. Deus fala com você, depende de você se você vai fazer ou não. Porque Deus falou assim para mim, pode ir agora para tua casa. Aí eu disse assim, aí eu comecei a chorar, porque eu ouvi e sabia que era verdade. Foi só uma confirmação, porque eu bem que sabia. Eu queria ver se Deus falava assim, é isso, querida. Isso mesmo. Olha, você sabe, não que eu estivesse errada onde eu estava, mas eu tinha que superar aquela situação. Nós temos que superar todas as situações. Porque maior é o que está em mim do que o que está aqui. Ao meu redor. Você entende isso? Superar tudo. Nunca ouvi Deus falar assim, ó, pode agora levantar acampamento e larga essa gente chata e vai para lá. Vai arrumar sua vida para outro lado. Não. Deus falou para Isaac, não vá para Egito. Ou seja, eu não vou ler isso hoje porque nós vamos fazer outra coisa. Mas Deus não falou para Isaac, vai agora para o Egito, porque realmente está muita fome aqui em Canaã, é melhor você ir para o Egito, pega aí toda a sua família, você pega aí seus empregados, que se você tem muitos empregados, você tem um rebanho aí, pode ir embora, sei lá, não fica aqui não. Ele bem que estava querendo ouvir Deus falar isso, porque o pai dele fez isso. E ele já ia indo atrás, ah, meu pai foi para o Egito, na hora da fome eu vou também. Deus falou, ei, Isaac, para, você não vai desmontar tenda nenhuma. Aliás, aquelas três que você já desmontou, põe em pé. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui, você vai me ouvir e eu vou te falar o que você vai fazer para você ter o que você precisa. Isso é exemplo da Bíblia. Irmãos, um caso ou outro pode ser que Deus trata individualmente as pessoas, às vezes numa situação, Deus está falando com alguém que tem que ser daquele jeito. Mas, gente, na regra é assim, Deus vai falar para você, enfrenta o seu problema, supera, porque sou eu a tua vitória, não o problema. Não adianta agora. Deus falou que casamento separa por causa da dureza do coração. Ah, olha que isso é muito chato, tchau, até logo. Você não faz o que eu quero, tchau e benção. Deus falou assim, ah, mas quem mandou se casar? Já era assim antes. Deus mesmo falou isso pra mim. Deus mesmo falou isso pra mim. E não tem essa que larga um caso com o outro, larga outro caso com o outro. Embora existam três causas que Deus permite separação, mas ele diz por causa da dureza do seu coração. Quer dizer o quê? Se o seu coração não for duro, fica lá, aguenta. Ninguém tá mandando largar. Aguenta. Vai orar e muda o seu coração. É mais fácil eu buscar novidade do que eu ficar lá sendo lapidado e vencer as minhas dificuldades. É mais fácil. Porque, na verdade, não é que a gente não aguenta situações. Nós não aguentamos a nós mesmos. Esse é o problema, a pressão na nossa emoção. É a gente que quer novidade, porque a alma quer novidade. Quando você sair daqui e for para lá, para qualquer coisa que você quer, você não está aguentando mais. Ah, não aguento mais o meu chefe. Eu não aguento esse chefe. Arruma outro, ele é chefe, do mesmo jeito. O que você quer? Então, não aguento mais meu marido. Ah, não aguento mais meu filho, arruma outro, põe para fora. Não, é teu filho, aguenta, fica lá. Não aguento meu pai e minha mãe. É seu pai e sua mãe, não adianta. É sangue, você nasceu deles. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Então, a oração em línguas é ótima, porque o Espírito Santo vai falar quem você é na situação, no problema. Oh, beleza, você está bem assim, viu? O problema é seu por causa disso, daquilo. O diabo só está encontrando chance que você deu para ele para acabar com você. Mas se você se voltar a mim e começar a fazer o que a palavra de Deus diz, o diabo não vai poder mais fazer o que ele está fazendo com você. Ele é derrotado. Ai, meu Deus, hoje é outro dia, eu não aguento mais, é isso tudo. Não está aguentando? Jesus falou, você está cansado e aflito? Vem a mim. Fique na presença de Jesus. Ah, você quer um Jesus físico? Você está enganado, porque ele não está aqui em corpo de carne. Agora ele está em espírito e verdade. Entende isso, irmão? Está valendo?
Amém.
Nós temos que superar a nós mesmos. Deus falou, pode voltar para a tua casa agora. Já. Eu disse, tá bom, Deus, eu sei que é você que está falando. Não tenho a mínima dúvida. Eu sei que é você. Eu sei que é você. Então, muito bem. Foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. E Deus me abençoou, porque cada vez que você faz, o que Deus fala é bênção imediata. Que é a obediência. Falou, irmãos? Está valendo isso? Então aguenta, vai orar, porque a vida é assim, é superando as dificuldades. Quais? As que estão aqui dentro. Porque quando você superar aqui, aquele problema deixa de existir, porque aquilo já não pertence a você. Mas daí vem outro. Por isso que não adianta querer variar coisas diferentes, ir para cá e para lá, porque onde você for, você é você. Supere você. Supere você. Cada um tem que superar a si próprio. Porque quando você superar você, aquele canal que está sendo usado pelo diabo para te atrapalhar, vai deixar de existir, porque aquilo já não tem a ver mais com você. Então o diabo não vai perder tempo em ficar te atormentando, se aquilo já, ó... Ele é esperto, sabido. Ele é inteligente, o diabo. Então se ele está vendo que, ah, como é que está lá com a Ana Maria? Ó, sabe que ela parou? Ela nem está se importando. Ah, é? Então vamos pegar outra. Outra coisa. Que essa área aí já não temos acesso mais. Satanás fala para o demônio, chefe. Então vem cá, vai lá, pega outros diabos. Se precisar, pega outros chefes. Vai, vamos agir agora nesta área, vamos ver. Como que ela está aqui? Pode ir. É isso que o diabo faz, aí ele vem. Para ver. Mas se você está orando em línguas, ele vai se deparar com a presença de Deus na sua vida. Se você for querer entrar na coisa antiga, o Espírito Santo, ei, calma, você já está livre disso. Não é por aí. Pronto. Amém, irmãos? É para vencer, tá? É para vencer. Por isso que nós precisamos ficar na presença de Deus, para vencer. Porque a força é dele, a glória é dele. Maravilha. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 59. Glória a Jesus. Que importância que há na adoração, quando nós nos colocamos na presença de Deus. A palavra de Deus confirma isso para nós. Glória a Jesus. É tão bom nós estarmos debaixo da proteção de Deus. Isso é demais. Porque o diabo vem, mas quando ele vier, ele não pode destruir, porque nós estamos debaixo dessa proteção. Isso é demais, gente. Isso é demais. Olha só o versículo 16 de Salmos 59. Salmos 59. Aleluia, Jesus. Diz, eu, porém, você diga eu, né? É você, amém? Cada um de nós. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha. Nós temos que chamar Deus de força minha, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Força quando? No dia da tribulação, no dia da adversidade, no dia que as coisas estão difíceis. Ele é a nossa força. Nada vai poder nos sucumbir, nenhum mal, nenhuma circunstância. Porque o Senhor é a nossa força. Nós temos que confessar, nós temos que proclamar, nós temos que dizer que o Senhor é a nossa força. Isso é louvor, irmãos, isso é louvor. Você louva o Senhor dizendo o que Ele é. Você é a minha força, Senhor. E você passa por aquela situação delicada e difícil. E quando você chega do outro lado, onde está todo o alívio, o descanso, a bênção, você vai ver que você passou como se fosse pelo fogo, mas foi com Deus. Porque se fosse sozinho, você estaria sucumbido, você não ia ter força. Porque a nossa guerra não é contra homens de carne e sangue, mas é contra o diabo. né, uma força maligna sobrenatural, que nós precisamos de uma força espiritual poderosa, que é Jesus, para vencer o mal que vem contra a nossa vida. Então, se nós olharmos para trás e começarmos a observar os dias difíceis, se não fosse Jesus, nós não teríamos passado. Nós não íamos ter força para passar por aquilo. Não ia dar. Não importa a área que seja, não, nós não íamos aguentar. Então a palavra de Deus é bem clara. Eu, porém, qualquer coisa que acontecer, eu, porém, cantarei a tua força, Deus. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio. É o Deus da minha misericórdia. Irmão, essa misericórdia de Deus é para todas as áreas da nossa vida. É para uma proteção na rua, onde seja. Uma proteção de pensamento, uma proteção financeira, uma proteção de salvação, uma proteção para cura, para saúde, para todas as áreas. A misericórdia de Deus é para todas as áreas. Irmãos, olhe para trás, veja a sua vida. Quem que tem o poder de te resgatar? Quem tem o poder de fazer você começar a caminhar num lugar seguro, aonde ninguém vai poder mais destruir você? Nada vai poder acabar com a sua vida, nada. Você está aprendendo a viver a vitória que Jesus Cristo conquistou para você na cruz. Porque a palavra de Deus é bem clara: se você louvar e adorar a Deus, você vai viver na misericórdia de Deus todos os dias, para qualquer área da sua vida. Você vai ter prazer de viver, alegria de viver. Embora você esteja passando uma dificuldade, mas o fim dela é a vitória. Entende isso? Você tem que fazer o diabo entendedor disso na sua vida, porque ele sabe que quem anda com Jesus, o fim é a vitória. Ele sabe a vitória que está reservada para nós, mas ele quer que você não saiba. Então você vai ter que fazer o diabo entender que na sua vida você sabe que o fim disso tudo é a vitória. Isso é um momento que você está passando, mas você vai vencer. Porque Jesus é a tua força. O Senhor é a tua força. Eu, porém, cantarei os teus louvores. Força da minha vida. Jesus, você é a minha força. Comece a dizer o que Jesus é e ele vai ser. É impossível Deus não agir se você está dizendo o que ele é na sua vida. Ele é a minha saúde, ele é a minha cura, ele é a minha vitória, ele é a minha prosperidade, ele é meu sucesso nos meus negócios, ele é a minha segurança, ele é a minha paz. Ele é o que eu estou buscando, Jesus, é a minha alegria, é a razão do meu viver. Eu levanto porque tem algo maior do que eu comigo. Por isso que eu levanto neste dia para viver. Você não precisa ir buscar felicidade, sucesso em nenhum lugar. Você tem que buscar felicidade, sucesso, paz no Senhor Jesus, porque ele completa o resto. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Nós não estamos aqui porque nós não tínhamos onde ir. Ah, faz favor, tinha sim, porque o mundo convida você para tudo que é coisa. Até sem dinheiro você podia arrumar um programa hoje, embarcar em algum barco de alguém. Você podia pegar uma carona do mundo hoje. Mas você optou por Jesus. E você nunca vai se dar mal por ter optado. Por estar ouvindo a palavra do Senhor. Por estar na unção do Senhor. Por estar recebendo algo que está acalentando o seu coração, te fortalecendo, te dando uma visão de vida, uma alegria maior. Isso é Jesus. É ele que te dá uma esperança divina. A palavra dele te dá uma esperança divina. Aonde você vai entrar na fé e o milagre vai acontecer. Porque quem não tem a esperança divina, não a do mundo. Porque a esperança do mundo é se der Deus, se não der, não deu mesmo. A esperança do mundo não tem vitória. A esperança do mundo não tem solução. É uma esperança sem visão. É se der, quer dizer, não sei, não sabe. Mas a esperança divina sabe.
Sabe, porque está esperando no que Deus disse. É isso que o Senhor quer. Que você tenha uma esperança divina, vai dar. Ainda que você não veja, mas para lá do horizonte está a resposta da sua oração. A sua vitória, você está caminhando para lá. De repente você já vai começar a ver o horizonte. Ele vai começar a aparecer para você. Aleluia. Já é o sinal de que Deus já está agindo. Por causa da sua fé, você já está começando a ver. E é isso que você tem que fazer. Levantar de manhã e dizer, eu, porém, Deus, cantarei os teus louvores. Porque você é o Deus da minha misericórdia. Ele é misericórdia. Ele é compassivo. Ele é bom. Ele é longânime. Ele é benigno. Ele é maravilhoso. Ele jamais te esquecerá. E Ele sabe das tuas necessidades. E Ele não quer que o inimigo entre na tua vida, na tua casa e no que é teu para destruir você. Ele não quer. Ele quer ser exaltado e ser levantado dentro da tua casa, da tua vida. E quem vai fazer isso na sua casa, na sua vida? Você. Porque está escrito aqui, eu, porém. Se ninguém dentro da minha casa quiser levantar comigo, eu levanto sozinho. Porque quando eu levantar Deus na minha vida, Ele vai aparecer. Porque não dá para esconder a luz. Não dá para esconder o sol do meio-dia, dá? Não tem como. Deus brilha mais que o sol do meio-dia no coração daquele que louva o Senhor e que proclama e confessa e faz Deus a força da vida dele. Não tem como ser fraqueza, porque Deus é a força da vida dele. E foi isso que Paulo entendeu e nos ensina. Pois é na minha fraqueza que eu glorifico ao Senhor e a graça dele me basta. Ei, glória! Aleluia! Jesus Cristo, nosso Senhor! Quem nos tirou da onde nós estávamos foi a mão do Senhor. Não importa onde o diabo colocou você, não importa onde você se meteu, o que é que aconteceu. Mas o Senhor, a mão dele é poderosa e o braço é comprido demais para ir lá aonde qualquer pessoa esteja para tirar e começar tudo de novo. No nome dele ser exaltado na sua vida, onde você for, Jesus Cristo vai aparecer porque ele é luz. Dá chance a Jesus, dá chance a Jesus, que ele é o Senhor. O que você precisa fazer isso é dar chance a Jesus Cristo e confessar e proclamar. Eu, porém, cantarei os louvores do meu Deus. Eu te louvo, Senhor, porque você é a razão do meu viver. Eu te louvo, Senhor, porque você é Deus. Eu te louvo, Senhor, porque você é tudo para mim. Eu te louvo, Senhor, porque você é minha prosperidade. Você é minha força. Você é minha saúde. Você é minha cura. Você é minha paz. Você é o alimento que eu preciso. Jesus, você é o meu provedor. Jesus, você é aquele que paga minhas contas. Jesus, você é o meu sucesso. Aleluia, razão do meu viver. Você é a minha misericórdia, Deus. Quanto mais você disser que Deus é a sua misericórdia, você vai crer que Ele é misericordioso, que Ele tem misericórdia, que Ele tem compaixão, que Ele é benigno, que Ele quer fazer algo por você. Aleluia. Ele quer fazer algo por você mais do que o diabo está fazendo. Glória a Jesus. E esse diabo vai sumir da tua vida. Em nome de Jesus. Valeu. Glória a Deus. Deixa o Senhor ser exaltado. Vamos ler novamente, outra vez isso aqui. Eu, porém, cantarei a tua força. Não canta, irmão, a tua derrota. Deus falou que não é para você cantar a tua derrota. A minha vida está isso, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está um lixo, eu estou aquilo. Não cante mais, acabou. Porque o Senhor chegou na sua vida. E Ele chegou para reinar. Ele chegou para ser exaltado. Para o nome dEle ser glorificado. Para Ele colocar a glória dEle na sua vida. Ele chegou para isso. Chegou essa brisa suave e mansa, Jesus Cristo, que transforma toda a sua vida. Ei, glória a Jesus, aleluia. Pela manhã eu louvarei com alegria a tua misericórdia. Eu vou levantar de manhã cantando a misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor, porque você teve e tem misericórdia de mim. Eu levantei hoje para viver, Deus. Pela tua misericórdia, os meus problemas estão resolvidos. Aleluia. Eu recebi o que eu precisava, porque você está comigo, Deus. Aleluia. É assim que ora. Não importa se o diabo vai buzinar na tua vida. Não, Deus não falou. Falou porque está escrito. Foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto. Dizendo, está escrito, diabo. Está escrito. Deus não mente, Ele não falha, Ele cumpre. Aleluia. Todas as orações que nós estamos fazendo aqui na nossa intercessão, Deus está respondendo. Todas.
Aleluia.
Aleluia. E sabe como? Sabe como? Com as mesmas palavras. A resposta vem com as mesmas palavras colocadas na oração. Quem é esse Deus? Ele mostra, Ele dá a resposta e ainda fala, eu te ouvi, aqui está a resposta em Padre Angelo. Glória a Deus, Ele é vivo. Ele não está morto na cruz, Ele está vivo e habita dentro de você. Aleluia. Ele habita dentro de você. Você não precisa andar cabisbaixo, porque Deus não te fez cauda, te fez cabeça. É isso aí que quer dizer. Aleluia. É para você andar assim, eu tenho a vitória. Porque eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. Diabo, cai fora das minhas emoções. Eu sempre cantarei as misericórdias do Senhor. Eu levantei hoje de manhã só para dizer, Senhor, você é bom e misericordioso. Você está comigo, aleluia. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso do que o mundo faz, do que o mundo me dá. Eu não quero, eu não quero. Eu quero o que você me dá, eu tenho paz. Eu tenho uma família para sentar na minha mesa e comer com eles. Aleluia. Antes eu não tinha força para fazer comida, hoje eu vou. Olha o que Deus fez na minha vida. Ah, hoje é feriado, hoje é sábado, depois meio de feriadão. Eu não quero cozinhar, não quero, não quero, não quero. Era cheio de diabo, Deus me tirou esse diabo. Eu vou cozinhar para minha família, porque eu tenho família. Olhe para a tua família. Faça alguma coisa por ela. Não importa se você é avô, se você é tia, se você é irmão, se você é pai, se você é filho, que você seja. Você tem uma família. Seja uma bênção. Porque Deus falou, se tu uma bênção onde você for. Tenha alegria, levante, confessando a misericórdia de Deus na sua vida. Ele é maravilhoso. Você não está sozinho nesse mundo jogado. Deus está olhando você. Tenha prazer de viver. E cante, Jesus, você é tudo para mim. Você é a razão do meu viver. Você é mais do que o dinheiro que está no meu bolso. E se não tem, você é mais do que o nada que eu tenho. Aleluia. E você vai começar a ter. Você vai começar a ter para você ver que Jesus é mais do que qualquer coisa. Ninguém que está aqui largou o mundo para servir a Jesus. Por quê? Ah, eu não tenho dinheiro, eu isso e aquilo. Você experimentou, você tomou o gosto de que Jesus é maior. E você não quer largar isso. Você sabe que se você largar Jesus e optar pelo Deus mundo, você está morto. E quem quer isso? Nós estamos aqui porque nós sabemos o que é salvação. Nós sabemos o que é céu. Nós sabemos quem é o Pai Celeste. Nós sabemos quem é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós sabemos que a nossa casa está em segurança. Aleluia. Há anjos acampados ao nosso redor. Existem anjos aqui. Deus mandou anjos para estarem ao nosso redor, para cuidar de nós. Deus mandou anjos para os nossos familiares. Onde eles estão com os anjos lá. Nós não precisamos estar lá grudados com eles, porque os anjos estão lá. A misericórdia de Deus está lá. E é isso aí que nós temos que descobrir na oração. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Adore o Senhor, cante louvores. Ah, eu não sei louvar. Diga esses dois versículos, já basta. Se você disser isso, se você crer, se você viver isso, basta. Porque a palavra de Deus diz. O que o centurião falou? Jesus Cristo, uma palavra tua basta. Um versículo basta se você andar nele. Serve mais do que você saber todos os versículos da Bíblia, saber até onde que está, que página, que e-mail, que aonde, que capítulo, que profeta, que quem seja. Vale mais você saber unhar, viver, do que você ter teorias. Teorias não move montes, mas é a tua fé, é o teu amor por Jesus Cristo. Se apaixone por Ele, dá um crédito para Jesus. Ele é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele mudou a minha vida. Ele me deu um ministério. Eu descobri que eu tenho um chamado no corpo de Cristo. E o diabo não conseguiu destruir minha vida. Quem diria que eu ia estar fazendo isso? Quem diria que eu ia poder largar minha casa, minha família e ir para uma igreja nos Estados Unidos por 7 anos e o diabo não destruir a minha vida? Porque isso é coisa de louco, mas é louco para o mundo, porque isso é coisa de Deus. Este era o plano e o chamado de Deus para a minha vida. Onde já se viu a mulher largar tudo e ir atrás de uma conferência para servir a Deus? Se não fosse coisa de Deus, o marido já tinha largado, ou não? Ah, já. Mas não largou porque Deus sustentou, porque é coisa de Deus. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha vida. Jesus Cristo é vivo. Ele tem um plano. O que for do plano dele na sua vida, ele arca. Ele sustenta, ele te segura. E o diabo não pode destruir você. Ei, aleluia. Descubra o que Jesus quer que você faça. Ele vai sustentar você. Porque ele sustenta a palavra dele. Ele vela pela palavra dele para acontecer. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Todo mundo já passou por angústia. No dia da minha angústia, eu soube esperar pelo Senhor e Ele veio. Eu confiei, eu criei no Senhor e Ele veio. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. E glória a Deus. Confia no Senhor, Ele não vai te largar. Ele não vai te largar. Deus não larga o filho dele. Deus não larga ninguém. Fica firme, segura na mão de Jesus e vai. Antes que eu soubesse o que ia me acontecer, Deus me deu uma visão. Eu num alto monte, uma montanha, e do outro lado a outra montanha, e no meio o abismo, o precipício, e um cabo de aço que ligava um ao outro. E tinha como se fosse uma escadinha assim, já viu lá no circo? O cara sobe lá em cima, tem um negocinho, né, onde ele passa o pé lá para não escorregar. Parece que é um degrau, um negócio. Era assim. O cabo de aço saía daqui. Jesus do meu lado aqui. E ele disse, Ana Maria, você vai andar nesse cabo de aço porque você vai chegar do outro lado. E eu olhando para ele. Você está me vendo? Eu disse, estou. Ele segurou na minha mão. Ele disse, você está sentindo a minha mão com você? Eu disse, eu estou. Você sabe que eu estou com você? Sei. Pois você vai andar neste cabo de aço. E eu vou estar com você, só que você não vai me ver. Está sentindo a minha mão? Estou. Muito bem. Agora eu vou desaparecer. Mas eu estou com você. Tudo bem? Tudo bem. Ele desapareceu. E ele apertou minha mão. E disse, você está sentindo eu apertar sua mão? Eu disse, eu estou. E você está me vendo? Eu disse, não. Mas você sabe que eu estou aqui, eu sei. Você está me sentindo apertar sua mão? Eu sei. Eu estou com você, Ana Maria. Comece. Ele estava me dizendo o que eu tinha que passar na minha caminhada com Ele, no meu ministério, nas horas difíceis da minha vida, que eu tenho que confiar e saber que o Senhor está comigo. E eu fui andando naquele cabo de aço, pé com pé. E lá embaixo, precipício, não esqueça que era montanha muito alta. E ele disse, e ele ia me dando as instruções. Não olhe para baixo, você está no meio do caminho. Olhe para o fim do caminho. Quem que você está vendo lá de lá, no fim? Eu disse, o Senhor, ele sou eu mesmo. Eu estou aqui, você está me ouvindo? Estou. E eu estou lá, você está me vendo? Estou. Então, sou eu que estou te levando aonde é do meu plano para você. E é lá que você vai chegar. Não olhe para baixo. Não olhe para trás. Não olhe para os lados, porque se você fizer isso, você cai instantaneamente. Você sai da minha visão. Você só pode olhar para mim que estou lá. Você sabe que eu estou aqui, mas você está me vendo lá, não aqui com você. E Deus falando comigo e eu andando. Não olhe. O que quer dizer isso? É o plano que Ele me deu. Nas horas difíceis e todos os dias da minha vida, eu tenho que lembrar o que Deus falou que é para eu fazer. Não importa se eu tenho ou se eu não tenho. Não importa se está agradável ou se está horrível. Importa é o que Ele falou. Eu estou no meio. Eu estou num local que se eu não olhar para Jesus, eu caio e sou inteiramente destruída pelo diabo. E você também. Se você não olhar para Jesus, o diabo é capaz de destruir você, a sua vida. E mais, com tudo aquilo que pertence a você e sua família. Mais. E Jesus disse, vai. Vai, nunca olhe para baixo. Quer dizer, nunca olhe para as circunstâncias. Porque elas são perigosas. Elas podem te destruir. Não desvie o seu olhar de mim, que você perde o equilíbrio. Equilíbrio qual? Emocional. O equilíbrio. equilíbrio emocional, porque a pressão é muito forte. Estou sozinha, não estou, mas eu ouvi a voz do Senhor. Como é que você ouve a voz do Senhor? Falando a palavra dEle. Confessando a palavra dEle. Quem que ia te ensinar isso, meu irmão? Quem? Um Brasil está sofrendo por não saber fazer isso. Não sabe, as pessoas me procuram, inclusive pastores. Eles não sabem o que fazer para andar na vitória. E eu posso ensinar isso para eles. Porque eu posso ensinar isso para vocês. Porque Jesus Cristo me ensinou. E eu estou obedecendo. Então, na hora da sua dificuldade, é para você olhar para Jesus. Como? Ele me deu um exemplo, ele me deu uma visão que eu nunca me esqueço. Esta visão foi há 18 anos atrás que eu tive essa visão. Ela é viva ainda. Tanto que eu sei dar detalhes. E ele estava do lado de lá, mas eu ouvia ele. Aqui, esta é a palavra de Deus que você tem que ouvir dentro de você. Que o Espírito Santo fala o que Jesus é para você. Quando você está orando em línguas, ele está fazendo isso. Te dando direção. Até o momento que eu cheguei e pus o pé lá. Ele disse, você venceu. Porque você me obedeceu. Irmãos, a vitória está na simplicidade de um coração. Não de pessoas que querem se exaltar. Não de pessoas que querem se mostrar espirituais. Não é isso a espiritualidade. A pessoa espiritual não precisa se mostrar. Alguém diz, estou ansioso por ver você pregando. Eu disse, melhor é você ver o que Deus está fazendo na minha vida do que me ver pregando. Porque a unção de Deus é o poder do Senhor agindo na sua vida. Não pelo intelecto, porque conhecimento de Deus não é fé, irmãos. Você pode conhecer toda a Bíblia e não ter fé. É o que acontece com a teologia. As pessoas conhecem sim a palavra de Deus. Sabe falar tudo, mas não sabem andar com Deus. Eu estou te ensinando hoje. Andar com Deus é você ficar só com Deus. Está difícil, você tem que ficar só com Deus, com a palavra, para você ter força emocional. Porque se eu não tivesse força emocional, num momento muito difícil da minha vida, eu tinha me perdido. Mas eu me mantive firme na palavra de Deus e o diabo não pôde me destruir. Valeu, irmãos? E é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele tem um chamado para você. Você nunca vai acreditar que Deus poderia pegar você, porque é você, e usar você no Evangelho, nesse mundo horroroso, tenebroso, levantar você e a unção dele estar em você. Isso é glorioso. Isso é glorioso. E o Senhor quer fazer isso. Mas deixa a unção ser, não você ser. Valeu, irmãos. É isso que Jesus quer. Ele quer exaltar você. E é tão bom quando ele vem com pagamento, irmãos. Não tem preço. Não tem preço. Você saber que Jesus está andando com você, que ele está respondendo às suas orações, aquela união de pai e filho. É bom demais. Eu sei que tem momentos difíceis, que a gente para um pouco a oração, que a gente diminui um pouco, porque está sendo difícil romper barreiras na nossa alma, carnais. É difícil, mas é necessário. Precisa, precisa, porque é bom demais ser protegido por Deus. Não pare onde você está. Vai mais um passo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe. Hoje foi demais a apresentação. Glória ao Senhor, ao Espírito Santo. Agradecemos, Pai, ao Espírito Santo, a sua palavra.